Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui nesta manhã com a nossa equipe toda postos lá na mesa de som, o Rivanildo, na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Marinho Bardella, e hoje estamos aqui recebendo com muito carinho o Durval Augusto Rezende, atuante tarefeiro aí da Seara Espírita, para quem nós abrimos os microfones para as saudações iniciais.
Um bom dia a todos.
Obrigado, Durval, pela sua vinda aqui hoje. Estamos recebendo aqui também no estúdio o nosso companheiro, o Flávio Jubilato, que é também atuante tarefeiro aí do Meio Espírita, para quem nós abrimos também os microfones para as saudações iniciais aos nossos ouvintes.
O nosso cordial bom dia a todos os ouvintes, que Jesus nos abençoe.
Obrigado, Flávio, pela sua vinda aqui também hoje com a gente. Mas nós estamos aqui recebendo esses companheiros e o Durval está aqui para falar com a gente sobre o tema de hoje, que é um tema absolutamente atual, um tema aí bastante interessante e cheio de coisas para a gente analisar sobre ele, a adoção. Então você está convidado a participar da gente aqui. O nosso tema de hoje, adoção. Hoje em dia fala-se muito em redução da idade para a punição legal dos jovens infratores. Nós sabemos que boa parte dos crimes são realizados por crianças. A adoção poderia ser uma solução para esse problema? Como fazer para adotar uma criança? Uma adoção pode ter sido planejada no plano espiritual? O Semana Boa Nova de hoje estará discutindo o tema a adoção. E eu começo perguntando aqui para o Durval. Durval, quem é que pode adotar uma criança, Durval? Qualquer pessoa pode fazer a adoção ou existem regras, Durval, a respeito da adoção?
Olha, Turíbio, a adoção tem todo um regramento legal e isso é observado com muito rigor.
Uhum.
Qualquer pessoa adulta, com mais de 18 anos, pode adotar uma criança, mas é preciso que haja uma diferença de idade de pelo menos 16 anos.
Ah, isso é importante. Tem que haver uma diferença de idade de pelo menos 16 anos.
Entre quem vai adotar e aquele que vai ser adotado. Tem que ter uma diferença de pelo menos 16 anos.
Perfeito.
E também não podem adotar os ascendentes, ou seja, o avô não pode adotar o neto.
Entendo.
Tá? E um irmão não pode adotar o outro. São impedimentos legais. Para que essa adoção ocorra. E algumas pessoas perguntam, mas será que solteiro pode adotar? Solteiro pode adotar. E viúvo, pode? Pode, viúvo também pode.
Aí não tem mais essa questão da ascendência, né?
Sempre
proibido. Ainda proibido.
Sempre proibido.
Mesmo
em qualquer situação, em qualquer hipótese, em qualquer caso, o ascendente, o avô, o tio...
Uhum.
Não pode adotar.
O vovô for viúvo, por exemplo, ele pode adotar. Ele não pode adotar de qualquer maneira.
Não, o avô não vai adotar o neto.
Certo.
Ele pode ter a guarda do neto para cuidar do neto. Ele vai ser neto. Ele já é parente, ele já é neto. Ele vai cuidar como neto. Mas como filho, o avô não pode. O ascendente, o avô, não pode. O irmão também não pode.
Perfeito. Então,
o ascendente e o irmão.
Ô Durval, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que também atua profissionalmente nessa área, né, na área legal, etc., você pode dar uma explicação para o nosso ouvinte um pouco melhor sobre essa questão da adoção. A adoção tem sido comum no meio social? Tem sido um ato comum? Porque a adoção, até muito tempo atrás, a adoção era vista sob alguns estigmas, né? Alguns paradigmas. Ah, adotar um filho, como é que pode uma coisa dessa? É um filho dos outros, né? Aquela história, né? Ainda existe isso ou tem sido mais comum o processo de adoção?
Olha, isso mudou muito com o passar do tempo. As pessoas hoje já aceitam mais facilmente a adoção, aqueles preconceitos que havia no passado, aquelas preocupações que as pessoas tinham com relação a adotar uma criança, mas o que vai ser? Isso tudo aos poucos veio sendo superado. Claro que algumas pessoas ainda pensam diferente.
Mantém aquela ideia fixa do passado.
Não tem como não ser assim, as pessoas são diferentes, realmente, cada um tem o direito de pensar como bem entende. Mas, hoje em dia, a adoção já é aceita com muita tranquilidade, as pessoas procuram muito para a adoção, e isso tem aumentado cada vez mais o interesse por isso.
Que bom, né? A relação de amor se intensificando na sociedade, né?
Claro. Mas é interessante também dizer, uma dúvida que muitas vezes tem, né? É que o casado pode adotar? Pode. E aquele que vive em união estável? né, o concubinato. Né?
Que mesmo não sendo casado, que, está junto lá. Tá, né?
Vivendo, o homem está vivendo com a mulher ali, constitui uma família e resolve adotar, mas não é casado. Pode, pode também. A união estável é reconhecida pela lei, então ele pode também adotar essa criança. O que não se deve fazer é uma adoção onde a motivação é ilegítima. Ou seja, por que que quer adotar? Quero adotar só para fazer caridade, por exemplo? Eu quero adotar para pagar uma promessa?
Sim.
Quero adotar porque perdi um ente querido, então eu quero substituir aquele ente querido? Isso não é uma motivação legítima. Tem que se evitar isso, porque isso é muito questionável. É, então, vai adotar para pagar uma promessa e depois vai ficar o resto da vida pagando aquela promessa e às vezes com um sentimento ali meio questionável com relação àquela criança.
Perfeito. Né? Sérgio, que queria fazer um comentário.
É, o que você chama de motivação correta?
A motivação correta para adotar uma criança é aquela pessoa que, inspirada por uma emoção de querer ter um filho, aquele sentimento de querer ter um filho, né? Que muitas vezes é uma coisa meio inexplicável, pode ser de instinto, pode ser espiritual. A pessoa tem uma vontade muito grande de adotar uma criança e de ter um filho.
Quer dizer, para estabelecer uma relação de amor entre as duas
criaturas. Exatamente, é afeto. Mas tem que ser moldado pela razão. Ele tem que pensar também se ele deve ou não deve ter aquele filho, se é razoável ter aquele filho naquele momento, se ele tem condições de cuidar daquela criança naquele momento. Então, tem que pensar realmente nesse ponto, né? É uma coisa muito séria.
E quando você fala condições, é condições não só financeiras, como também condições psicológicas, condições emocionais.
Condições,
né?
Emocionais, condições profissionais. Uma pessoa que trabalhe das 6 da manhã às 11 horas da noite, como é que vai adotar uma criança? Por quê? Porque se não tem tempo para cuidar, às vezes, nem da própria saúde, fazendo uma ginástica, tendo uma vida esportiva, uma vida social, como é que vai querer adotar uma criança?
Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo, a gente tem que olhar o coração, mas tem que olhar a razão também, né? Quer dizer, tem que procurar um caminho do meio aí entre essas duas coisas. Então, muitas vezes a pessoa pode ter muita vontade de ter um filho, pode ter, assim, tremendo amor para poder doar para outra pessoa, mas não tem condições pessoais de enfrentar uma adoção, não é verdade? E aí, nesse caso, a adoção não é recomendável.
Não é recomendável. Claro que sempre quem vai decidir, quem vai dar a última palavra é o juiz. Se naquele caso pode ou não pode, deve ou não deve. Mas as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que elas fazem. Então é importante isso. Tem que ter a emoção, claro, mas tem que ter razão. Tem que pensar muito antes de fazer.
Perfeito. Valdir queria fazer um comentário aqui.
E essas adoções que a gente vê algumas vezes pelo dó. Porque algumas vezes, por tudo que a gente está vendo aí, crianças pelas ruas, as pessoas adotam uma criança ou se colocam na posição de adotar, seguindo as leis e tudo mais, por dó. E você vê isso como uma adoção correta, sentimentalmente falando?
Aliás, Durval, queria até aproveitar essa pergunta do Valdir, porque normalmente quando acontecem aquelas situações sociais, aparece uma criança que foi desamparada por alguém, uma criança perdida, então existe uma comoção social, né? As pessoas acabam querendo, todo mundo acaba querendo adotar, isso que o Valdir está dizendo, né? Então, gostaria que você falasse sobre isso, né?
Olha, o que eu disse é que a vontade de adotar só por caridade pode ser questionável. Mas em determinados casos, ela pode ser necessária, pode ser adequada àquele caso. Então, vai adotar por um gesto de amor, de caridade, de dó. Mas, por outro lado, há toda a conveniência da razão, né? E a oportunidade, a emoção está falando mais alto, claro. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem sopesada, né? Pensada, avaliada. Em determinados casos, eu não disse que não pode ser por caridade, mas não pode ser só a caridade a motivação. Porque às vezes, inspirado num momento que está vendo sofrer, resolve adotar, mas não pensou e não tinha condições de adotar. A motivação não era suficiente. Entendeu? Então, não estou dizendo que não pode. Nós estamos dizendo que a questão é que isso é questionável, né? Perfeito. A gente tem que pensar muito se só por caridade deve ser feito isso, né? Para adotar uma criança, a gente tem que avaliar aspectos sociais, morais, econômicos. Tem que ter dinheiro também para criar uma criança, né? Claro. Você para adotar, mas não tem dinheiro para pagar nem o seu supermercado, como é que faz? Você tem que pensar nisso. Será que eu vou ter dinheiro para alimentar uma criança, para pagar o remédio que ela vai precisar, ou mesmo a roupa que ela vai usar? Eu tenho que pensar nisso antes de adotar. E depois a decisão, cada um tem livre-arbítrio. A gente aprende isso na doutrina espírita, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, a decisão é de cada um. Aí ele vai fazer o pedido de adoção e depois cabe aí ao juiz decidir se vai ou não conceder essa adoção.
Durval, é muito complicado, é muito difícil adotar um filho, Durval. Onde é que eu posso obter mais informações a esse respeito, hein, Durval?
Olha, o processo de adoção é bastante simples e é rápido, né? Se a adoção é consentida pelos pais da criança, os pais sanguíneos, né? Ou se eles são desconhecidos, morreram ou foram destituídos do poder familiar, o procedimento basicamente é limitado à realização de um estudo social, psicológico, né? Que é preciso, é necessário para avaliar tanto quem pretende adotar, quanto à ocorrência de alguma vinculação afetiva entre os adotantes e o adotando, né? O que, às vezes, pode fazer demorar um processo de adoção é quando, cumulado com um processo de adoção, tem um processo para destituição do poder familiar, né? Aí isso pode demorar um pouquinho.
O que significa isso, Durval, essa destituição do poder familiar?
Quando alguns pais que, por negligência, por abandono ou outra forma de vitimização, perdem os direitos sobre o filho. Então são aqueles pais que abandonam uma criança e que eles não deixam de ser pais. Mas aí, como é que resolve o problema da criança? Então o juiz destitui os pais do poder familiar, do poder sobre aquela criança, de determinar os destinos daquela criança, e aí sim ela pode ser dada em adoção. Porque os pais, então, são vivos, são conhecidos, então eles têm que ser destituídos do poder familiar para depois a criança ser dada em adoção. São dois processos que correm em paralelo. Então, nesses casos, é que pode demorar um pouquinho mais. Mas, normalmente, o processo de adoção é rápido, muito rápido e simples. O que acontece é que, às vezes, a pessoa quer adotar e vai lá no fórum, se inscreve numa lista, né, para que sejam chamadas quando surgiu uma oportunidade, né? Então elas ficam esperando ser chamadas pelo Poder Judiciário para adotar uma criança. Mas muitas vezes o que ocasiona a demora é que eles ficam esperando o atendimento de uma determinada preferência por uma criança assim, né? Uma criança às vezes branca, uma criança recém-nascida. Aí isso demora. E a pessoa acha que o processo de adoção é muito demorado por isso. Não, é que ele está querendo escolher demais.
Na verdade, quem complicou foi ele.
Foi,
né?
Ele, não o processo.
O processo. Né? Agora, Durval, o nosso ouvinte, se ele quiser obter mais detalhes, mais informações a respeito da adoção, onde é que ele pode recorrer? Ele pode recorrer a que órgão, a quem? Onde é que ele pode obter maiores informações sobre esse processo de adoção, já que você está nos dizendo aí que a adoção é algo relativamente simples, não é algo complicado?
Olha, em qualquer fórum, tanto em São Paulo quanto nas demais cidades aí do grande ABC, qualquer cidade, qualquer comarca, Baixada Santista, qualquer fórum, a pessoa pode obter esse tipo de informação, porque lá vai existir uma vara da infância e juventude, que entre outras atribuições, processos pedidos de adoção, né? Junto aos juizados de infância e juventude, trabalham assistentes sociais, psicólogos, que em regime de plantão permanente, eles atendem e prestam informações às pessoas que têm interesse em adotar, né? Também existem inúmeros grupos de apoio à adoção, ONGs, né? Hoje em dia, sim, chamadas ONGs, que preparam casais e orientam esses casais sobre questões relacionadas à adoção. E os endereços só podem ser obtidos, por exemplo, pela internet.
Perfeito.
Ou mesmo no fórum pode ser pedido alguma informação, orientação a respeito, né?
Durval, uma questão que normalmente se faz, que as pessoas, quando se fala em filho adotivo, as pessoas normalmente colocam assim, algumas restrições, etc. Então eu queria saber, queria que você explicasse, esclarecesse para o nosso ouvinte a respeito dos direitos, né? O filho adotivo, ele tem as mesmas prerrogativas, tem os mesmos direitos em relação aos filhos biológicos, ou os direitos são diferentes de um filho adotivo para um filho biológico?
Olha, os direitos são iguais hoje em dia. Tá? Não há diferença nenhuma entre a filiação natural e a filiação adotiva. Os direitos são os mesmos. Direito de herança, tudo.
Vamos deixar isso bem claro, né? O Durval está sendo bem claro aqui. Os direitos são absolutamente iguais, não é isso, Durval?
Os direitos são iguais. Através da adoção, vão ser constituídos vínculos de parentesco entre quem é adotado e quem adota. Assim como em relação aos parentes dos adotantes. Ele passa a pertencer à família. Vira parente, vamos assim dizer.
É o familiar.
Vira parente mesmo. E, por outro lado, vão se romper definitivamente os vínculos de parentesco entre o adotado e a família consanguínea. Ou seja, os pais naturais, né, eles perdem o vínculo de parentesco com aquela criança que foi adotada, que eles deram em adoção. Não há mais nenhum vínculo. A única coisa que permanece são os impedimentos relativos a casamento. Aí sim, esses vínculos, isso permanece. Então, aquele que foi adotado, né, ele não pode casar com ninguém que era parente consanguíneo dele lá. Não é que ninguém, mas, por exemplo, aquelas limitações legais. Não poderia casar certo. Com uma irmã, por exemplo. E esses impedimentos, né, permanecem. Mas fora isso, há uma desvinculação total.
Então, vamos dar um exemplo aqui para esclarecer bem para o nosso ouvinte. Suponha que eu seja, nesse instante aqui, um filho adotado.
Sim. Né?
E na família, a família que me adotou já tinha lá alguns filhos, por exemplo.
Sim. Então,
eu não posso legalmente me casar com um daqueles filhos, perfeito?
Sim, porque você passou
casar.
A fazer parte
perfeito,
da família.
Perfeito,
e também não
perfeito.
Pode casar com ninguém da família antiga.
Anterior, da minha família anterior. Também não posso me casar
não
com
ninguém. Pode casar. Casamento.
Perfeito. Uma condição até lógica e racional, né?
São os impedimentos legais.
É, assim. uma pergunta que eu quero fazer aqui, porque nós brasileiros, nós somos assim muito informais, né? A gente gosta muito de uma informalidade. E agora o Durval está falando sobre direitos. É meio complicado essa história aqui. Tem gente que fala, vou pegar uma criança para criar, né? Eu sei que uma pessoa lá está passando necessidade, então pegue e adote informalmente, sem passar por esse processo judicial. Isso é meio complicado, isso pode dar confusão no futuro, não pode não?
Olha, a gente tem que pensar que em determinadas situações, alguém, um tio, por exemplo, né? E, em vez de adotar, eu quero deixar claro que quem não pode adotar são os ascendentes, né? O avô, o bisavô e os irmãos. Mas imaginemos um tio, um vizinho, um amigo, sei lá, que resolva cuidar daquela criança que está passando, a família está passando por privação, então ele traz para a casa dele e cria ao longo de anos. Não é filho e não é parente. Não houve adoção. Isso é um gesto de amor, um gesto de caridade. A questão é, quando houve adoção formal, é que cria a relação de parentesco. Ou seja, foi lá no fórum, fez o processinho de adoção, aí criou o parentesco, passa a usar o sobrenome da família. E se é um recém-nascido, com a adoção, até o nome da criança pode ser mudado. Se não, só muda o sobrenome, dependendo da idade, porque a própria criança já sabe o nome dela, não dá para mudar. Então muda aí só o sobrenome mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, a adoção, depois que é feita, ela é irreversível e irretratável, ou seja, não dá para voltar atrás, não dá para dizer não quero mais. Adotou é filho.
Perfeito. Tema de hoje, adoção. Durval Augusto Rezende, o nosso convidado de hoje, um atuante tarefeiro do meio espírita e também um profissional da área legal aí que está nos falando sobre a adoção. Durval, essa questão que envolve a adoção, do ponto de vista pessoal e emocional, que condições são necessárias para que uma adoção seja bem sucedida? Veja bem, tem pessoas que emocionalmente não estão preparadas, pessoas que do ponto de vista pessoal não estão aí preparadas, como o próprio Sérgio colocou aqui no começo do programa, pessoas que podem não ter aí uma condição financeira adequada, etc. Que condições são necessárias efetivamente para que se dê adoção? Se eu tiver interesse em adotar alguém, eu tenho que estar equilibrado emocionalmente, tenho que ter uma vida financeira boa, uma vida pessoal saudável, uma relação social boa. Como é que é isso?
Olha, Toríbio, é importante que a gente lembre que para ter um filho, né, não importa se vai ser um filho natural, né, biológico, ou vai ser um filho adotivo, é preciso que isso, esse ato aí, essa filiação, seja fruto de um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. A relação que se estabelece entre pais e filhos é uma relação permanente. né, intensa, e exige muita doação pessoal, exige muito trabalho dos pais com relação aos filhos, abnegação, renúncia, coragem para desempenhar uma tarefa cuja importância, Turíbio, transcende a vida terrena, né? Essa relação pai-filho é extremamente importante, extremamente séria. E não é porque adotou que vai ser menos séria do que se fosse biológica a filiação. Adotou é seu filho. Nós aprendemos na doutrina espírita que há o parentesco espiritual, que há o parentesco consanguíneo. Muitas vezes, entre o adotante e o adotado, há uma relação espiritual muito mais forte, muito mais intensa do que com relação ao filho biológico. Então, é uma questão muito séria. A pessoa tem que saber muito bem o que quer, tem que ter aí, como nós dissemos há pouco, a inspiração da emoção, de querer ter aquele filho, mas, ao mesmo tempo, avaliar racionalmente conveniência, oportunidade do momento, adequação, condições pessoais. É uma coisa muito séria, muito importante.
Aliás, nesse aspecto, a gente costuma dizer, né, Durval, que nós amarmos um filho é alguma coisa muito, muito natural pela lei da vida, uma coisa muito bonita. Agora, amar um filho adotado é uma coisa muito, muito significativa, né? É um ato de amor magnífico, um ato de sublimação pessoal.
Olha,
uma coisa
muito bonita, né? Eu tenho filhos, tenho duas filhas, duas meninas, e vou lhe dizer uma coisa. Depois que nasceu uma criança, que você passa a conviver com ela, passa um mês, dois meses, um ano, 10 anos, você não se questiona, você não lembra mais, isso não faz, deixa de já ter qualquer importa, importância, né? Se importa é mais. Biológico ou adotivo.
Lógico.
Não muda absolutamente nada, porque o amor do pai com relação ao filho não é fruto dessa relação sanguínea, é fruto da convivência, do sentimento que se desenvolve com o tempo. Então, a relação de pai com filho é fruto de amor que se desenvolve com o tempo. Não interessa, não importa, não vem ao caso se é ou não um filho sanguíneo, biológico. Né? Isso claro. Com o tempo desaparece, não tem importância nenhuma, não faz diferença nenhuma.
Mesmo porque, né, Durval, você imagina a situação. Se agora, nesse instante aqui, por exemplo, nós, um de nós aqui, descobríssemos que somos filhos adotados, né? Que diferença faria na nossa vida? Mudaria alguma coisa na nossa vida? Nada.
Não mudaria nada. Não mudaria nada
na nossa vida.
Seria a gratidão do adotado pelo adotante, né, do filho com relação ao pai, seria muito grande. Muito grande. Mas seria muito grande se fosse biológico também.
Mesma coisa.
Os filhos devem gratidão aos pais.
Claro.
Né? Então, não é um mandamento honrar pai e mãe? A gente tem que tratar os pais com carinho e com gratidão.
Olha, está chegando uma pergunta aqui para a gente, da Nolita, que ela diz assim, ó, ela tem na família um caso de adoção. E ela pergunta, por que que algumas pessoas que são adotadas se revoltam ao descobrirem isso? Né? Ao mesmo tempo, ela diz assim, por que que isso acontece em alguns lares e em outros lares não acontece isso? As pessoas descobrem e não ficam revoltadas. Como é que fica o espírito que se revolta ao descobrir que ele é adotado, a descobrir a verdade? Como é que fica esse espírito, Durval?
Olha, claro que tudo depende muito daquela pessoa, do seu grau de humildade ou não, né? Se a pessoa for uma pessoa humilde e descobre que ela é adotada, isso não muda nada. Ela vai reconhecer ainda mais o amor e a bondade daqueles pais por ela. Então, por quê? Porque ela é humilde, ela tem essa capacidade de compreensão. Né? Algumas pessoas se sentem mal quando descobrem que são adotadas, porque aí elas entendem que o porquê do tratamento que recebiam. Sabe, Turíbio, às vezes a família trata diferente porque é adotado. Aí sim surge esse sentimento de revolta, essa contrariedade.
E que não tem nada a ver com a vida da pessoa, naturalmente, né?
Claro que não, não muda nada. O fato de ser adotado não muda nada.
Perfeito.
Nada. Se você descobrisse que o seu pai te adotou quando você tinha 6 meses, 1 ano ou 5 anos, agradeça muito o seu pai, agradeça muito e mais o seu pai. Porque se não fosse por ele, você não sabe como seria a sua vida hoje.
Exatamente.
Então, o adotado, ele deve ser grato e deve ficar muito feliz, né? Agradecer a Deus, ficar feliz por ter sido adotado. Poxa, que maravilha! Que maravilha! Alguém gostou de mim, fez um gesto de amor.
E até para o espírito isso pode ser um momento de gratidão, né? O espírito se sente bem, né? Na hora que ele descobre, ele pode se sentir bem porque ele foi amparado na sua missão de evolução, na sua missão de chegar aqui e dar continuidade ao seu processo evolutivo.
E a gente também tem que lembrar, sob o ponto de vista espiritual, se foi adotado, é porque isso era importante para aquele estágio evolutivo, para a programação reencarnatória dele, o fato dele ser adotado. Isso era importante, ele precisava passar por essa experiência e aprender a gratidão.
E algumas vezes até por momentos, né? Porque no momento em que um pai se dirige ao filho para dizer para ele que ele é um adotado, tem que haver um carinho todo especial. Porque se disser para o filho, no momento de raiva, de ódio, ele vai receber também diferentemente e provavelmente vai se revoltar, né? Então, acho que algumas vezes é o estado de momento, a forma de colocação para dizer para um filho que, olha, você... é adotado ou não é, não é?
A lei de amor deve imperar nas nossas vidas, exatamente. E principalmente na questão da adoção. E nós vamos fazer uma breve paradinha aqui no Semente da Boa Nova, e nós vamos aí, depois das inserções, colocar uma pergunta aqui para o Durval, que eu vou querer que o Durval fale para nós um pouquinho dessa adoção, o Durval, essa adoção que é determinada, que acontece, né, por uma criança, né, pode estar prevista na programação reencarnatória do casal, ou essas coisas acontecem por acaso? Você responde depois do nosso retorno e você continua com a gente, que nós retornamos dentro de alguns instantes. Não muda de estação, não. Fica por aí.